Sabe o que é interessante pensar? Você acha que isso aqui é bom? Vai ficar melhor ainda. Ainda ao longo dos próximos dias e semanas, nós vamos ter episódios ainda melhores disso aqui. Mas ontem, um subcomitê dentro do Congresso Nacional Americano publicou, até onde a gente entende, todas as decisões, todas as ordens ilegais, clandestinas e abusivas de censura do Alexandre de Moraes contra o X, o antigo Twitter. E uau, tem muita coisa aqui. Vamos entender o que aconteceu, os principais pontos, o que é esse comitê, quais são as conclusões e o que pode dar agora. Ah, e agora a gente voltou até a loja de camisetas do Ideias Radicais. Voltamos a ter camisetas. A gente lançou algumas estampas simples lá que a gente sabe que são as que vocês gostam. E eu percebi que eu preciso de uma zoando o Xandão também. Então eu queria alguma coisa com a careca talvez possivelmente calvíssimo da República e defendendo liberdade de expressão ou alguma coisa assim. E eu queria alguma coisa mais positiva em defesa da liberdade de expressão do que puramente só zoar ele. Eu queria um tema positivo e não negativo, vocês entendem? Então, se alguém quiser fazer isso, por favor, me manda por DM no Instagram, Rafael Ideias Radicais, Rafael com PH, ok? E o link da loja de camisetas está na descrição. Continuando o tema. Recapitulando. O Elon Musk começou uma guerra em defesa da liberdade de expressão contra o Alexandre de Moraes. Doravante será referido como Xandão ou Calvíssimo da República. Ele começou um embate com o Xandão ao falar: não vamos mais obedecer às suas ordens ilegais. Notem, o Elon não está falando eu vou desrespeitar a lei, eu vou desrespeitar o juízo. Ele está falando o Xandão está publicando ordens ilegais, inconstitucionais, e eu não sou obrigado a obedecer ordens ilegais. O Xandão agravou o seu surto e ameaçou derrubar o X no Brasil, colocou provedores de internet sob aviso, caso seja necessário de derrubar e tudo mais, e o embate continuou. E o Elon falou: beleza, nós vamos publicar as ordens ilegais, inconstitucionais, abusivas, clandestinas, censuradoras que o Xandão mandou para o X. Agora vamos ter isso trazido à luz. E isso poderia derrubar o X no Brasil, isso poderia gerar vários problemas. Reporta-se que o Elon tirou a equipe do X do Brasil, um dos diretores do X renunciou, então a ideia era evitar que eles pudessem ser presos, porque reportava-se que o Xandão mandaria prender essas pessoas, por causa da decisão do Elon, que nem é sequer o CEO do X. Vale lembrar, ele foi incluído no inquérito e tudo mais. E o Xandão coloca no inquérito que o Elon é o CEO do X. Ele não é o CEO. E já foi avisado, ele não corrigiu isso. Então, maluquices do Brasil, né? São coisas que parecem detalhes assim que seria grave em qualquer país, mas é que como aqui a gente já passou completamente do absurdo, isso parece só um. Mas enfim. As pessoas, pelo jeito, foram retiradas do Brasil e agora tinha essa preocupação de quais seriam as sanções. E aí vem a primeira genialidade desse documento que foi publicado por esse comitê dos Estados Unidos. Já explico qual é. Esse comitê, que é basicamente uma CPI deles lá, acho que é melhor já explicar agora, é basicamente uma CPI deles que está investigando como que o governo americano está pressionando ou incentivando ou coagindo empresas privadas a censurar informações e como o governo americano está transformando o aparelho de governo em uma arma contra a sua oposição e abusando seus poderes no processo. Então, investigando isso, eles foram lá e ordenaram ao X, uma empresa americana, que entregue documentos mostrando como o governo brasileiro estava fazendo isso, para, no contexto dessa CPI deles, dessa investigação deles, não é uma CPI, mas é meio que, só para você entender, ok? Para avisar aos americanos: pode dar isso aqui. Regulação de redes sociais, pressão em redes sociais, todo esse tipo de coisa, podem dar num nível muito mais grave que o que está acontecendo no Brasil. Então percebam aonde nós estamos indo, certo? E aí que tá a genialidade. O X obedeceu uma ordem do Congresso Nacional de entregar documentos. Então, caso o Xandão puna o X, puna o Elon Musk, ele estaria punindo um americano e uma empresa americana por seguir a lei americana. Imagina isso. Isso aqui já tá na linha de coisas que podem causar um porta-aviões na sua casa. Não, eu vou punir uma empresa americana porque ela seguiu a lei americana. Aí você vai descobrir por que que os Estados Unidos não têm um sistema de saúde público. Não acho que talvez, assim, certamente, mas você tá começando a ir nessa direção. Então, assim, o Xandão não tem o que fazer realmente aqui. Ele tá de mãos amarradas, mas ele tem que dar uma resposta. E vai ser uma resposta, obviamente, abusiva. E se ele não der nenhuma, também é ruim. O conceito, tem um conceito de xadrez que é muito legal, que se chama Zugzwang. É, alemão para compulsão de jogar. Então, quando você está durante um jogo, numa posição aonde todos os movimentos legais que você tem pioram a sua posição e causam a sua própria derrota. Se você só pudesse passar a vez, você passaria. Seria a melhor decisão. Mas você não pode. Então você tem que fazer o um movimento e todos eles vão causar a sua perda, sua derrota. É a situação que o Xandão tá agora. Ele tem que fazer alguma coisa e vai ser ruim. Avançando no relatório aqui. O relatório tem mais de 500 páginas. E não é texto, discussão, eles não tiveram tempo para escrever isso. É uma breve introdução ali explicando o que eu já expliquei aqui, que eles estão discutindo isso, que pode ser, que é um aviso, que não sei o quê. Eles dão um breve resumo ali de 3 a 5 páginas do que aconteceu, já entro nisso, e depois tem todas as decisões. Você pode ter acesso a todas elas. Tem algumas partes que estão ocultas ou censuradas, tem várias coisas que estão sob sigilo, depois a gente discute isso. Mas esse é o teor do documento ali, né? Você não vai ter que ler 500 páginas caso você esteja interessado. O que que eles explicam? Bom, em 2019, o Toffoli, que não está no documento, mas vale lembrar, era advogado de campanha do Lula, não tem nenhum mérito ali que leve ele ao STF, ele sempre foi na prática, um funcionário do Lula do PT de alguma forma, e foi nomeado por isso. Sempre não, quase sempre foi, mas enfim. O Toffoli criou em 2019 poderes para o STF ser promotor, investigador e juiz em vários casos, que é uma violação constitucional, é ilegal, não tem justificativa, não tem precedente. Mas ele criou isso e deu ao Xandão, ao Calvíssimo da República, o poder de tocar esse inquérito aí, que é o conhecido inquérito do fim do mundo. Esse inquérito, presidido pelo Calvíssimo da República, diz o relatório, atacou críticos do governo com impunidade. Ele está usando isso como uma arma. Ele ordenou redes sociais a removerem posts, normalmente sem explicar a razão ou violação que esses posts cometeram às contas. Ordenou buscas policiais. Ordenou remoção de conteúdo e congelamento de contas de pessoas que criticaram a corte. E ordenou a remover Cruzoé. Ele não dá o nome da revista, mas eles falam uma revista. É normal isso, não é assim, sacanagem com a revista. É normal eles falam, uma revista, não interessa o nome. Ordenou uma revista a remover uma matéria com um artigo sobre conexões entre o Toffoli, criador desse inquérito, e a Lava Jato. Que era a matéria da Cruzoé que mostrava que alegava, dava indícios, discutia a ideia de que o Toffoli era o amigo do meu pai. Então o Marcelo Odebrecht estava falando do meu pai, o pai dele do Brecht, o amigo do meu pai era o Lula, e o amigo do meu pai seria o Toffoli. É isso que essa matéria discutia, então levava a Lava Jato para dentro do STF, daí que aí azedou tudo e começou toda. Agravou-se muito, né, essa situação toda aqui. Eles mostram também que desde no mínimo 2022, o STF e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ordenaram o X a remover quase 150 contas, que são exigências de censura direcionadas a críticos do governo, membros conservadores do Congresso Nacional, jornalistas, judiciário e um cantor gospel. Isso parece uma lista engraçada, né? Tipo, parece uma piada, né? Mas enfim. E censuraram Bolsonaro depois das eleições. Eles citam explicitamente o caso do Monark, claro, eles não chamam ele de Monark, eles chamam ele de Bruno Nayub, que é o nome dele, e falam que ele foi censurado por dizer que o Xandão censurava, que é o que aconteceu. Vale lembrar, o Monark agora está exilado of sorts nos Estados Unidos, ele teve patrimônio confiscado e tudo mais, a gente ajudou ele com a SET a fazer isso, um grande orgulho que eu tenho, inclusive. Se você quiser sair do Brasil, viver mais livremente, pagar menos impostos legalmente, ou possivelmente zero, proteger seu patrimônio, porque agora vai vir taxação de Bitcoin, também tem várias outras coisas, assim, contate a SET. Nós estamos aqui para ajudar você, o link está na descrição, você pode marcar uma chamada introdutória lá para tirar dúvidas e tudo mais. A gente tem bastante conteúdo, livros e e-books, tem uma comunidade agora, se você quiser participar, é US$ 20 por mês, enfim. Eles citam o caso do Monark, eles publicam também alguns nomes que eles falam, ó, teve 300 contas que o governo brasileiro ativamente tenta censurar. Nota, ele não colocou tentou. Eles estão colocando no relatório ativamente tentar atuá-lo. E eles colocam o executivo, o governo. Eles não estão falando só o TSE, o STF, o Xandão. Estou falando isso aqui é junto com o governo, com o executivo. Entre as contas, Bolsonaro, Zambelli, Van Hatten, Fiuza, Constantino, Flávio Gordon, etc. É muito grave. Nada aqui é novidade, eu acho, né, para vários de vocês. Mas o ponto é que isso está escancarado agora em inglês para o mundo, e eu tenho conversado com alguns contatos meus fora do Brasil para explicar isso para o mundo, para dar entrevistas e tudo mais. Todos eles estão interessados. Agora o Xandão é manchete internacional. Agora o mundo entende que ele é um ditador, abusando do seu poder para censurar opositores, abusando de poderes com decisões que violam a Constituição e são sigilosas. E os documentos, inclusive, são traduzidos. Por isso que o documento é extenso, né? Esse relatório é extenso. Porque tem o original e a tradução para que o mundo possa entender. Isto posto. Segundo ponto principal. O que a gente pode ver do teor das decisões? Obviamente eu não revi todas elas, porque eu não consigo dobrar o tempo para ter revisto tudo isso em questão de 12 horas aqui. Mas tem muito sigilo em tudo. Inclusive, Domi, bota um print aqui do negócio. Rei querido, sub sigilo todo mundo. Você não sabe o que está acontecendo ali direito e é um negócio bizarro pra caramba. Segundo, muito é baseado numa tal de assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Então, aliás, a EED é uma puta sigla bosta. Vocês não podiam ter pensado num nome melhor aqui, numa sigla, dava pra dar um caldo assim, mais fácil de pronunciar, mas enfim. É um órgão que monitora a internet para encontrar postagens que podem ser desinformação ou antidemocráticas ou golpistas. A gente não sabe quais são os critérios, aparentemente é subjetivo, aparentemente é sigiloso. Aparentemente a gente não sabe quem criou isso ou de onde vieram os poderes deles. A gente não sabe quem tá fazendo isso, não sabe os critérios que eles usam. Então é um troço que tá lá. A gente não sabe o que é. E, ou se eles podem fazer o que eles fazem, ou como eles estão fazendo, ou que recursos, enfim. E acho que vale inclusive o Congresso identificar isso aqui, investigar, pedir os documentos para saber, cara, o que é isso? Nós temos o direito de transparência de saber. E é um negócio de enfrentamento à desinformação, seja lá o que for. Terceiro ponto. Deltan trouxe isso. Deltz trouxe pra gente. O Marco Civil da Internet prevê a derrubada de conteúdo ilegal. Não dá conta. Então o Xandão mandar a derrubada de contas é ilegalidade. E pelo Marco Civil da Internet também, uma ordem de remoção tem que conter o conteúdo específico. O que está sendo removido? E várias ordens não continham. Várias ordens são genéricas. O que é complicado. Quarto ponto. Sim, isso é embasamento para impeachment. Só isso aqui você poderia... Isso aqui não é avaliação do Deltan, é minha. Mas isso aqui é suficiente para impeachment? Sim. Do que a gente viu das decisões ali, do que está publicado, são provas que constituem... são provas de abuso de autoridade, são provas de ilegalidades e inconstitucionalidades? Sim. Então agora, se antes não era, agora o fato é, demonstrado por essas provas aqui, que o impeachment do Alexandre de Moraes é meramente uma questão de vontade política. Existem provas, precisa ser protocolado, precisa ser feito, precisa ter processo, precisa ter 2/3 do Senado, já discutimos isso se vai aparecer ou não, mas é puramente uma questão de vontade política agora. Temos os fatos. Quinto, André Marsiglia, também um jornalista, apontou. Fatos não podem ser sigilosos. As decisões têm vários sigilos. Os documentos ali podem. Várias coisas podem ser sigilosas. Mas os fatos não podem ser sigilosos. Então, mais um abuso do Xandão. E as decisões não continham fundamentação, o que aí juridiquez um pouco. Quando um juiz dá uma decisão, ele tem que fundamentar. Ó, baseado na lei A, B, C e D, que me dão os poderes para fazer isso, que prevêm os crimes e as ilegalidades, isso aqui é uma coisa, e eu estou ordenando que se faça tal coisa. E isso, essa peça é o que depois vai ser contestado. É o que depois, se você quiser apelar, se você quiser recorrer, você vai em cima disso. Então você precisa dizer, se você vai querer se defender, você vai falar, ó, ele está dizendo que eu cometi o crime A e B, de acordo com isso e isso. Então, a minha defesa é que aqui, na verdade, não, eu não fiz. Eu entendo do que eu estou sendo acusado, eu tenho os argumentos aqui, eu sei o que responder. Se você não tem isso, Como é que você vai contestar? Ah, é desinformação. Mas desinformação segundo o quê? Qual é a definição na lei, no papel, que diz isso? E qual é o crime que eu cometi pra eu poder me defender? Porque você não pode falar assim, ah, você fez uns negócios aí. Fez uns trem. Quais? Você sabe qual é? Tipo, namorado abusivo, assim. Relacionamento maluco. O que, que você fez? Você sabe o que você fez. Ou você vai perguntar. Você não sabe. Aí é pior. Falando de trem, inclusive, vai ter um show sem imposto em BH dia 20 de abril agora. Que incidentalmente eu estarei lá. Agora eu tô morando em São Paulo. Porque eu sou pré-candidato a vereador aqui em São Paulo. Vale lembrar. É, mas incidentalmente eu estarei em BH porque terça-feira eu vou fazer uma cirurgia de remoção de siso. Eu vou fazer lá e tudo mais. Então, enfim. É, longa história. É, mas incidentalmente eu estarei lá. Então, se vocês quiserem, dados estarão na descrição, tudo bem. Mas, voltando ao técnico. Não tem essa fundamentação, então não tem como você recorrer. E o Xandão, sendo o juiz do STF, o ministro do STF, dentro de um inquérito abusivo e ilegal, não é uma instância final e recorrível. E também ele aponta aqui, o André aponta que os prazos ali são ilegais também, porque ele dá 2 horas e é uma multa gigantesca, os prazos deveriam ser 48 horas. Aí parece tecnicalidade, não sei, mas enfim. Isso encerra os pontos principais. Extras. A Renata Barreto estava no negócio. Porque o PT processou ela dizendo que ela cometeu fake news ao dizer que o Lula, durante a eleição, instalaria uma ditadura comunista no Brasil. O que ela mesma disse que ela não disse. Então, segundo ela, o PT cometeu uma fake news para dizer que ela falou uma fake news, sendo que o que ela falou foi que o Lula ia buscar regular as redes sociais. O que ele buscou? E a ação já deveria ter sido extinta, segundo a Barreto, mas ela ainda existe lá porque o Xandão manteve, porque vai saber por quê. E nenhuma surpresa também, a gente tem pedidos do Zanin lá dentro, de quando ele era advogado do Lula, da campanha, blá 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 blá, e agora os animes do STF. A Globo tá completamente ignorando o tema. Se você olhar na Folha, a Folha colocou lá no principal, Estadão também tava lá nas coisas principais e tudo mais, a Metrópolis não olhei, enfim, mas a Globo tá fingindo que não aconteceu. Se você abrir os sites da Globo, de todos os jornais e tudo mais, tá... Você vê lá manchetes, tipo, no G1 era, ou na Globo News era, a brasileira relata que está com dificuldade de sair de Dubai após chuva, daí alagou aparentemente o aeroporto de Dubai, de todas as coisas, e aparentemente isso é uma coisa urgente para a Globo discutindo isso aqui. Sobre as consequências, tem muitas perguntas aqui, porque é um negócio extremamente complexo. Se vocês quiserem adicionar perguntas nos comentários, quem sabe isso dá mais um vídeo, não sei. Mas eu coloquei dentro da comunidade lá do YouTube, que tem, a gente está usando isso um pouquinho mais agora. Falei, gente, mandem essas dúvidas só para entender o que vocês acham principalmente aqui, queriam saber. Então, pessoas perguntam assim, pô, quais consequências podem vir disso, dessa decisão agora? Bom, mais pressão no Xandão, como eu falei antes, agora ele tem que dar uma resposta, ele não pode ficar quieto, porque se ele ficar quieto, todo mundo vai falar, ah, então agora vamos para cima. Então agora a direita cresce, vai ter mais críticas, vai ter mais exposição, vão abrir uma CPI, vão abrir investigação nisso, vão atrás dessa assessoria especial de desinformação, ou seja lá o que fosse troço, vão querer discutir o impeachment dele. Então se você não continua empurrando, vão empurrar em cima dele. Então ele precisa fazer alguma coisa. Só que todas as coisas são ruins, são horríveis. Ele pode derrubar o X no Brasil, aí de novo ele vai ser manchete internacional ainda mais. Ele pode, sei lá, mandar derrubar as contas que estão falando disso, acusar de golpismo, dizer que é desinformação, encontrar outras coisas para perseguir opositores, mas ele pode agravar e escalar, só que agora ele está numa disputa internacional que ele não tem como ganhar. Ele não tem como ganhar isso aqui. Você tava. É o moleque do nono ano que fazia bullying com o moleque do sexto, sétimo ano, e agora apareceu o irmão mais velho do terceiro ano do ensino médio e falou, não, vem aqui. Vem aqui. Vamos conversar. Tem chance disso aqui virar tribunal internacional? Não. Impeachment do Xandão. É discutível? Eu acho extremamente difícil antes de 2027 com a configuração atual do Senado, especialmente que agora o presidente é o Pacheco, que é um passapanista notório. De quem estiver alinhado com os interesses dele, basicamente. Então, assim, acho muito difícil. Mas em 2026, vale lembrar, tem eleições de Senado, 2 cadeiras por estado. 2/3 do Senado é renovado em 2026. A pauta principal da eleição de senador em 2026 tem que ser impeachment do Xandão, impeachment de membro do STF. Tem que ser. E tem que ser uma discussão de o candidato não pode ter processo. Não pode ter alguma coisa que o STF pode usar contra ele. Não, o cara tem que vir limpo, cara. Porque senão pode dar problema. E aí depois eu acho que a gente tem os votos para isso sim. Outra pergunta que fizeram: como é que isso que impacta o Grêmio? Feijão. Fala da 7, já falei. Porque. Gancho perfeito, lógico. Repercussões disso nos três poderes. E aí, como é que fica? Como é que vai ficar pros três? Bom, o judiciário já vai apoiar por causa disso. Expõe ainda mais o Xandão contra o judiciário, então você vai ter mais membros contra ele, porque tem. No legislativo, bota pressão em cima do Pacheco, que é um dos passapanistas principais do governo Lula e do STF. Defende censura de redes e tudo mais, então bota pressão nele, expõe ele como um molenga e como um lambibotas desse troço todo aqui. E pro Lira, que está agora momentaneamente brigado com o Lula e tá colocando algumas leis que vão prejudicar, vão dar problema para ele e tudo mais, dá mais berço pro Lira operar, tanto que recentemente passou aquele negócio de maiores penas para invasão de terras, umas coisas assim. Que o Lula exonerou um nomeado do Lira de alguma coisa do INCRA pedido MST ou alguma coisa assim, sei lá. Eles estão brigando e aí eu torço pela briga, obviamente. Então dá mais combustível pro Lira passar punições pro Lula, que eu acho maravilhoso. E pro executivo, não sei, cara, porque o governo Lula tá uma loucura. Espero que eles façam uma reunião por isso e fiquem se gritando lá um dia inteiro para perder tempo. Outra pergunta, por que que o meu nome não tá lá? Desculpa, pessoal, eu quero pedir desculpas a todos que estão decepcionados com o meu nome não estar lá. Eu preciso ver isso como um sinal de melhora. Eu sinto que com tudo que é da minha carreira e da minha trajetória ao longo dos últimos anos é uma oportunidade perdida, que eu não consegui crescer ao ponto de impactar e estar dentro dos perseguidos do Xandão. E eu vou ver isso como um sinal de melhora. Seria viável o STF entregar o Xandão para tentar se safar? Sim. E eu vou ainda publicar um vídeo discutindo isso, que é uma conversa com o Xandão, spoilers. Eu queria saber, sinceramente, porque eu tenho essa dúvida sincera, se o Xandão já entendeu isso. Porque assim, ninguém gosta dele. Ninguém precisa dele, ele é uma ferramenta. Ele é um violão. Do Lula. Ele é um violão do STF. Ele é uma ferramenta. Ele não é uma pessoa. Ninguém gosta dele, das ideias dele. Ele não tem uma base. Então, a partir do ponto em que ele se tornar, no saldo, um peso, ele será descartado. O Lula 100% jogaria ele no lixo. O STF 100%. Você acha que o Gilmar Mendes vai falar assim, não, por hombridade e honra ao meu colega que fez esse trabalho, nós vamos trabalhar para defendê-lo. A minha dúvida é se o Xandão já pensou nisso ou não. Porque seria interessante estar lá no momento em que ele saca. Eu tô num ninho de arrombado psicopata e eles vão certamente me jogar na fogueira se significar eles salvarem. Eu adoraria testemunhar um momento e mentalmente ele compreende isso. E por último, por que que tem gente que ainda defende o Xandão? Tem gente que odeia a direita e não quer que a direita ganhe eleições, se eles acham que literalmente todo mundo que não é de centro ou esquerda é literalmente Hitler, ou alguma coisa maluca assim, eles odeiam o Bolsonaro e acham que todo mundo é bolsonarista, é o bolsonarismo psicótico de achar que tem bolsonaristas escondidos por aí e tudo mais. Ou eles acham que existe um risco de ter um golpe de direita, porque assim, vai, vamos lá. Existe gente que quer dar um golpe no Brasil? Sim, existe. Existe gente que estava defendendo isso, é incontestável. Agora, existia algum mínimo risco disso? Não. Nunca existiu risco da direita do Bolsonaro conseguir executar um golpe no Brasil. Esse risco nunca existiu. Mas essa galera acha que tem, e por isso, né, o Moraes está cometendo. Moraes não, desculpa. Xandão, calvíssimo da República, está cometendo abusos? Está. Mas, né? Para evitar o mal maior, a gente tem que fazer um malzinho. É isso que essa galera acha. Enfim. O vídeo ficou longo, mas é um tema gigante, fazer o quê? E eu não tive tempo de fazer mais curto, porque eu quero lançar isso logo para vocês. Mas enfim, dúvidas e outras coisas, outras discussões, podem botar aí nos comentários. Pode dar outro vídeo por esse vídeo. É isso. Tchau.